Eu passo a palavra aos senhores senadores a que desejarem fazer indagações e reflexões a respeito do tema. Senador Armando.
Muito bem, eu queria inicialmente cumprimentar os expositores. Acho que tivemos aqui um painel rico de contribuições a esse debate. E eu gostaria, de forma muito direta, me ater ao tema das milícias. Me parece que é algo que preocupa hoje fortemente a sociedade brasileira, sobretudo pelo potencial de contágio, dada a relação entre a milícia e as polícias, né? Esse potencial de contágio que, de alguma forma, também representa uma intimidação às instituições. A questão que eu coloco é, fundamentalmente, a questão da federalização desse crime, na medida em que vai se nacionalizando, vai ganhando uma dimensão e vai se espalhando aí pelo território, se a federalização do delito, quer dizer, a caracterização desse crime e a atuação da Polícia Federal, se evidentemente que demanda um reforço, se isso é entendido pelos expositores como algo que seria necessário. Há registro de que nos Estados Unidos a federalização de uma série de crimes, como sequestros especialmente, e ainda crimes cometidos por organizações, a informação é que isso produziu resultados importantes no sentido da diminuição desses delitos. Então, eu gostaria de encaminhar essa questão para ouvir os expositores.
Passo a palavra inicialmente ao ministro Dipp e depois aos demais expositores.
A questão, há pouco o secretário Beltrame conversava comigo antes de começar a reunião, a sessão, sobre esse aspecto que para nós ainda é um aspecto mais adiantado do que nós estamos discutindo. Nós estamos primeiro tentando chegar a um tipo penal que contemple essa gama de atividades em que se constitui uma milícia, para que não tenhamos um tipo penal vazio ou norma penal em branco que precise ser complementada por outro, ou uma norma que não tenha efetiva aplicabilidade pelos operadores do direito. Essa é a primeira grande tarefa. Nós não chegamos a discutir isso em termos mais aprofundados na comissão. Segundo, verificar se a formação de milícia não seria um tipo de atividade do tipo penal de organização criminosa. Com um agravante, ou enfim, com qualquer outro tipo de consideração de ordem técnica. Num primeiro momento, eu não tenho realmente conhecimento maior, mas num primeiro momento parece que a situação das milícias está delimitado pelo âmbito estadual. O Rio de Janeiro é o que tem talvez o maior problema em relação às milícias, ou seja, a ocupação do espaço público por funcionários públicos ou por agentes públicos. E, basicamente, no Rio de Janeiro, praticados por policiais militares e civis ou ex-policiais militares e civis. Enquanto isso for mantido dentro dessa estrutura, me parece que ainda é um crime de competência da Justiça Estadual. No entanto, tem que se pensar em que essa interligação das milícias, como no caso do jogo do bicho, extrapole as fronteiras de um Estado e comece, sim, a ter uma ramificação e uma interligação e uma coligação de milícias em vários Estados visando a prática de um determinado crime ou do mesmo crime. Bom, aí nós teríamos, sim, pelo fato de ser um crime interestadual, com ramificações, eu acredito que se poderia, dentro da brecha constitucional, atrairmos essa competência para a Justiça Federal. Ou quando, em determinados casos, como é o caso dos direitos humanos, em que houver a inoperância dos agentes de investigação, persecução penal, processamento e julgamento, que é o Judiciário, Ministério Público e Polícia, tiverem omissos, esses crimes, eventualmente, depois de criado o tipo penal ou na interligação com outros crimes, puderem, na forma da Emenda Constitucional 45, serem evocados para o âmbito federal, com mais, certamente, com mais independência de investigação, de persecução penal e de processamento e julgamento, por estarem mais afastados do local da prática dos fatos. Mas é uma questão interessante, é uma questão complexa e que nós temos que meditar sobre isso.
Muito obrigado, ministro Dippe. Antes de passar a palavra aos demais membros da mesa, registro a presença do senador Randolfo Rodrigues e também aqui esteve o senador Vital do Rego, que, em razão de outros compromissos, teve que se ausentar. Passo a palavra aos membros da mesa. Aqueles que desejarem fazer alguma reflexão sobre a pergunta do senador Armando Monteiro, secretário Diógenes.
Eu acho que na palavra do ministro Gilson Dippe, foi muito feliz, né, em relação a essa questão. Vamos citar um exemplo com relação aos demais crimes, outros crimes. Tráfico entorpecente, que é a atribuição da Polícia Federal, e, por convênio, os estados também atuam na repressão. O tráfico local é feito todo pelas polícias estaduais. Né? O tráfico interestadual, internacional, a Polícia Federal atua. Praticamente, a Polícia Federal não atua no tráfico local. Né? Achamos que é importante, realmente, que o Estado atue nessa questão, com a ressalva, né, na questão do crime de repercussão interestadual, da mesma forma que acontece na questão dos assaltos a bancos, que tem uma lei específica para isso, dos crimes de assalto a banco, não, dos demais crimes. Os crimes de repercussão interestadual, né, seria de atribuição da Polícia Federal nessa atuação.
Obrigado, secretário Diógenes. É que nós todos sabemos que a Constituição, né, ela estabelece que a Polícia Federal pode ter atribuições de investigar crimes interestaduais. E a lei que regulamenta o 144 da Constituição dá isso à Polícia Federal. Agora, a preocupação do senador Armando é que alguns crimes hoje, eles têm mais do que esta repercussão interestadual. Eles chegam a ser crimes com repercussão nacional. E quem sabe nós pudéssemos criar este conceito, notadamente quadrilhas que roubam a bancos em vários estados da federação, a atribuição de investigação da Polícia Federal, mas a competência jurisdicional é da Justiça Federal. A essa discussão, penso que esta comissão deveria fazer uma reflexão. Indago ao senador Randolfo Rodrigues se ele gostaria de fazer a indagação.
Obrigado, senador Pedro Taques. Na verdade, é bem breve. É a eminente ministro Gilson Dippe e a comissão de juristas que está no processo de elaboração de um novo anteprojeto do Código Penal. Nós padecemos, e aqui no Congresso Nacional tramitam, no Senado tramitam vários projetos sobre essa matéria, um deles, inclusive, do senador Pedro Taques, que trata sobre o combate à corrupção. Um projeto do senador Pedro Taques, apresentado aqui, aumenta a pena sobre o crime de corrupção. Outros, nesse sentido, já foram apresentados na Câmara dos Deputados e também aqui no Senado. Lamentavelmente, nós não conseguimos avançar. E me parece, eu vejo com muita esperança, esse debate sobre a corrupção ativa, passiva, todas as suas modalidades, nós podemos avançar em muito com o trabalho dos senhores dessa comissão, visto que o crime de corrupção já está preceituado, estabelecido tipo penal no Código Penal. Eu pergunto ao ministro Gilson Dippe e estendo a opinião a quem mais quiser da mesa emitir a opinião, se no debate da Comissão de Juristas para a elaboração do novo anteprojeto tem sido estabelecido esse tema sobre o crime de corrupção e se sugestões como a do projeto do senador Pedro Taques, que tramitam aqui, e outras similares, de transformar o crime de corrupção como crime hediondo, é uma alternativa que está sendo discutida ou pode ser discutida na Comissão de Juristas. Eu repito, eu falo isso porque eu acho, como através de projetos de lei, nenhum avançou aqui no Congresso Nacional, eu vejo com muita esperança que esse tema nós possamos avançar no trabalho que Vossas Excelências vão desempenhar nessa comissão que apresentará uma nova proposta de anteprojeto de Código Penal. No mínimo porque ficará mais clara as coisas se algo do tipo de agravamento das penas para esse tipo de crime vier no anteprojeto, pelo menos quem é contra isso não poderá mais ficar somente emperrando a sua tramitação, terá que concretamente apresentar substitutivos ou alternativas para que a redação apresentada por Vossas Excelências seja alterada. Essa pergunta, senador Eduardo Braga.
Ao passar a palavra para o nosso ministro Dippe poder responder a pergunta, eu aditaria, ministro Dippe, com a permissão do nosso querido senador, uma outra questão que me parece extremamente importante: corrupção policial. Ao longo da experiência que tive no governo do Estado do Amazonas, e aqui quero registrar a presença do companheiro Sá Cavalcante, que nos ajudou durante um longo período como secretário de Estado de Segurança Pública, identificamos que a questão da corrupção policial efetivamente é um dos desafios para o aparato, em que pese toda a determinação da instituição em buscar a punição, sempre esbarra, muitas vezes, na fragilidade no judiciário de um rigor no cumprimento, e liminares acabam fazendo com que esses policiais acabem retornando às instituições. Eu acho que isso é um dos temas que podem ser aditado à pergunta exatamente dessa questão do problema de corrupção no Código Penal, mas também olhando a questão da corrupção policial, gostaria de poder ouvir um pouco os convidados sobre o tema.
Senador Braga, senador... Como é o nome? Randolph. Randolph. Eu fico satisfeito porque eu estou conhecendo hoje o senador Randolph.
Brilhante jovem senador.
Porque eu ouvi que nessa legislatura, além dos senadores antigos, tem 3 meninos prodígios. Uma não é tão menina, é o senador Pedro Taques, a minha dileta amiga senadora Ana Amélia, do meu estado, e o senador Randolfo Rodrigues, que é o mais jovem senador da casa. Então, tenho o prazer em conhecê-lo. Pedro Taques já tinha feito muitas referências em função da atividade de Vossa Excelência. O problema da corrupção é um problema gravíssimo que nós temos que enfrentar. E estamos enfrentando. Aliás, a audiência pública do dia 23... às 9 horas do Tribunal Superior do Trabalho, tratará do tema crimes contra a administração pública. A realização dessa audiência pública em Brasília é mera coincidência. Vamos tratar, sim, de assuntos relativos, porque não há corrupção sem a presença de um agente público, direto ou indiretamente envolvido. Mas também temos que nos preocupar com os corruptores, que geralmente não são punidos, sequer processados. Se nós examinarmos, senador Armando Monteiro, eu não estou falando agora em corrupção, as prestações de contas de determinados partidos na Justiça Eleitoral, e eu estou lá, quando se pega a relação dos doadores, a gente verifica que são os mesmos e se repetem, e as doações são feitas a todos os partidos. O que quero dizer é que esse tipo também de financiamento de campanha pública permite que haja uma interligação entre a doação e o partido que recebeu. Eu não acredito, nós temos sim que fazer um redimensionamento das penas. A corrupção ativa e passiva prevista no Código, eu acho que sim, a subcomissão está examinando o tipo de pena e etc, etc. Eu defendo particularmente, e disse isso agora, e eu sei que não há unanimidade na comissão, que nós temos que tipificar o enriquecimento ilícito do funcionário público. Funcionário público lato sensu, abrangendo aí também o agente público. Porque isso está na Convenção Internacional da ONU contra a Corrupção. que o Brasil é signatário. A convenção foi internalizada no nosso país, já disse, através da aprovação das duas casas do Congresso, é promulgação por decreto presidencial do presidente da República e tem força de lei ordinária. Porque assim como a emenda constitucional 45 disse que para os crimes, as convenções que digam respeito às violações de direitos humanos assinadas pelo Brasil têm força de emenda constitucional, certamente as outras convenções que foram internalizadas têm força de lei ordinária. O Brasil é cobrado em fóruns internacionais pela tipificação do enriquecimento ilícito, pela corrupção de agente público estrangeiro e vice-versa. Isso está na lei da lavagem de dinheiro e nós temos que dar efetividade a esse sistema. Alguns colegas meus dizem que a lei de improbidade administrativa já traz tantos tipos assemelhados aos tipos penais que abrangeria uma gama muito maior do crime de enriquecimento ilícito. Só que a lei de improbidade administrativa, apesar de ter tipos penais que poderiam, tipos que poderiam ser penais, se assim quisesse o legislador, ela é uma lei de âmbito civil. Portanto, com a tipificação do enriquecimento ilícito, que refere ao aumento de patrimônio ao agente público, que não possa ele justificar de maneira fundamentada, pode ser um caminho. Leis, eu não seria favorável à atribuição da corrupção ou à equiparação a um crime hediondo. O aumento desmesurado de penas não resolveu a impunidade no Brasil. Eu prefiro ter uma lei efetiva que gere a punição e não a sensação de impunidade, do que apresentar, em tese, como invólucro, a titulação de corrupção como crime hediondo. Na verdade, no seu conteúdo, na sua essência, na sua filosofia, todo crime praticado contra o patrimônio público teria um caráter de hediondez. No sentido não jurídico, mas no sentido de ser pernicioso, repulsivo, dramático, porque fere exatamente as políticas públicas que um país pode fazer com o erário ou com o seu patrimônio em políticas sociais. Vamos aprofundar esse tema, vamos ver em que situação se chega. Mas eu não chegaria, eu vi que o meu colega Luiz Carlos, né, é favorável à equiparação da corrupção a crime hediondo. Eu não vi até hoje, em relação ao crime hediondo, tráfico entorpecentes, homicídio qualificado, etc., nenhuma diminuição da ocorrência desses crimes, tão somente pelo caráter de hediondez ou pelo tamanho da punição. O que nós precisamos é ter investigação, persecução penal e processamento e julgamento rápido. Com isso, eu quero dizer, o Código Penal, o Código de Condutas, não vai resolver por si só o problema da segurança pública e da segurança do cidadão. Nós precisamos que, com o suporte na legislação, nós tenhamos toda a gama de atribuições de outros poderes, inclusive do Judiciário, de uma efetividade mais ampla. E aí, já é um assunto muito mais amplo que mereça ser discutido pelo Parlamento, com a cooperação do Executivo e, principalmente, pela também compreensão do Judiciário. Essa é a minha posição em relação aos crimes de corrupção.